Liberdade para pensar.
Esta sexta-feira é dia de Euromilhões, com o maior jackpot de sempre. São 250 milhões. Euromilhões, acrescendo ricos de um dia para o outro.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Obrigada pelo seu e-mail. Informo que estarei ausente do escritório de 4 a 30 de junho. Para assuntos urgentes, encontro-me na IKEA mais próxima.
Com os saldos de verão IKEA, vai querer tirar férias mais cedo. De 4 a 30 de junho, aproveita até 50% de desconto numa seleção de produtos para desfrutar do verão em casa. IKEA.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É meio-dia, boa tarde, 11 da manhã nos Açores, por aí bom dia. Esta é a nossa mensagem para hoje.
Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia.
Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia.
Ressuscitou, como disse. Aleluia.
Rogai a Deus por nós. Aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
A altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade nesta tarde de quinta-feira. Vítor Mesquita, o que é que nos traz a esta hora?
A eficácia da justiça é mais relevante que o aumento de penas no crime de violência doméstica, visão do diretor nacional da PJ. Socialista Óscar Gaspar responde a críticas de Mariana Vieira da Silva, António José Seguro.
As notícias do meio-dia, esta é a Renascença. Vamos lá, edição de Vítor Mesquita.
Mais do que um aumento de penas por crime de violência doméstica, importa a eficácia da justiça. É a leitura do diretor nacional da Polícia Judiciária. Na emissão especial 3 por Todos, da Renascença, Luís Neves apela à celeridade dos tribunais.
Quanto mais rápido tivermos investigações coesas e os submetemos a julgamento e os tribunais que decidam, melhor. Portanto, eu mais do que estar a aumentar as penas, até porque nós temos penas para os crimes graves que são elevadas, uhum, é sobretudo a eficácia da decisão.
Na emissão especial da Renascença 3 por Todos, o diretor nacional da PJ defende o alargamento de competências de investigação da polícia científica nos casos de violência doméstica e outros crimes associados. Por exemplo, um acesso mais rápido a mensagens de telemóvel das vítimas nos casos em que há utilização de redes sociais para atacar a honra e a dignidade das mesmas. Luís Neves, que noutro plano se diz muito satisfeito com a continuidade da ministra Rita Alarcão Júdice na pasta da Justiça, um registro para escutar à 1 da tarde. É uma das especialidades mais carenciadas. O diretor executivo do SNS defende que a solução para atrair obstetras para o Serviço Nacional de Saúde passa por criar centros de responsabilidade integrados de segunda geração. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença Jornal Público, Álvaro Santos Almeida explica que se trata de um modelo em que os profissionais são remunerados em função do cumprimento de objetivos e não da produção adicional. O diretor executivo diz que os incentivos têm dado provas na retenção de profissionais.
Um modelo de incentivos é sempre uma forma de reter profissionais, para além de aumentar a sua produtividade. E, portanto, sim, nós achamos que é uma boa solução ter sistemas de incentivos.
E qual é que é esse modelo?
é um modelo de criação de um centro de responsabilidade integrado para a obstetrícia, baseados em indicadores de desempenho, com incentivos baseados no cumprimento desses objetivos, nesse indicador de desempenho.
O diretor-executivo do SNS, Álvaro Santos Almeida, entrevistado Hora da Verdade, já disponível no site da Renascença. Os medicamentos genéricos podem ficar 8 vezes mais caros devido a uma nova lei europeia, legislação que pode levar a que algumas moléculas possam deixar de ser financeiramente viáveis. O cenário vai fazer aumentar e muito o valor dos medicamentos, que habitualmente são mais baratos. Explicações do presidente da Equalmed, que representa a indústria dos genéricos em Portugal, João Paulo Nascimento. É um tema desenvolvido em rr.pt. As críticas do PS a António José Seguro são do domínio da obsessão. É a resposta do antigo secretário de Estado da Saúde socialista, Óscar Gaspar, a Mariana Vieira da Silva no programa Casa Comum. A antiga ministra fala de um ex-secretário-geral ausente da vida política durante 10 anos, sem qualquer ideia capaz de agregar o partido. Na defesa do candidato a Belém, o socialista Óscar Gaspar diz que são recados para o interior do partido com o único intuito de dividir.
As críticas dos últimos dias parecem aqui um bocadinho uma obsessão em relação ao António José Seguro. Penso que essas pessoas, com franqueza, não estão a pensar no país. São recados que estão a mandar para dentro do Partido Socialista e elas sim estão a tentar dividir.
O antigo secretário de Estado Socialista, Óscar Gaspar, ouvido por Teresa Almeida sobre as críticas de Mariana Vieira da Silva a António José Seguro. Está tudo em rr.pt.
Até já, Vitor Mesquita.
Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Renascença. Porto, Vila do Conde, Póvoa de Varzim. 93.7.
Meio-dia, 6 minutos, e Ana Galvão tem boas notícias.
Desculpa.
Ana Galvão, que boas notícias tens?
Estou tão excitada que até falei por cima.
Mas não
de
faz
ti.
Mal.
Então, temos novo valor angariado até agora pelo 3 por todos.
Quanto?
Vamos dizer todas em coro.
Vamos.
17 mil.
Então, foi um coro péssimo. 1, 2, 3. 17.620 euros.
Que alegria.
Queremos mais.
É isso mesmo.
Muito mais.
17.620 euros é o valor então angariado para a PAV até agora. Pode continuar a ligar. O número é o 761-1033-33. É isso mesmo. Uma pessoa às tantas acha que já tem o número de cor na cabeça e depois passam as horas e começa a esquecer tudo que sabe.
Estamos muito maçadas já, é
exatamente,
normal.
Mas vamos continuar aqui até amanhã, até hoje às 8 da noite e amanhã também das 7 da manhã às 8 da noite. Já a seguir, a Joana Marques vai conversar com a Rita Barbosa. É a coordenadora de angariação de fundos, precisamente, e gestão
vamos
de
ver
parceiros.
Se está contente com estas
exatamente,
notícias.
Exatamente, da APAV. Para já, Gracie Abrams com este That's So True. Boa tarde, somos às 3 da manhã, Ana Galvão.
Somos, olá!
E Joana Marques.
Ah, sou eu e Inês Lopes Gonçalves. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short. Now I'm positive. I should go and warn her.
Ooh, bet you're thinking she's so cool. Kicking back.
Olha, aqui temos nós mais uma
apanhada
convidada.
Surpresa com um programa que
olha,
está a
não sei se vocês repararam que nós estamos com uma média incrível, porque vamos, assim, ainda não vamos a meio do dia e já temos aqui a convidada número 152, o que significa que pelo menos metade da nossa meta para hoje,
então,
mais ou menos.
Então, se chegarmos já aos 200 convidados, tipo sexta-feira ao meio-dia, paramos?
Não paramos nunca.
Não, porque temos 30 desafios.
Vem mais gente ter connosco, exatamente.
E agora, quem vai ter connosco foi a Rita Barbosa, é da APAV, é coordenadora de angariação de fundos e de gestão de parceiros. Olá, Rita, bem-vinda, obrigada. Eu acho que uma dúvida que muitos de nós têm, quando não conhecem a APAV e exatamente como funciona, é de onde é que vem o dinheiro para a APAV funcionar? Como é que isso acontece?
Então, a APAV tem um plano de angariação de fundos que é feito todos os anos e que é um grande desafio porque nós temos 85 serviços de proximidade que temos que sustentar no fundo, ou seja, temos 24 gabinetes de apoio à vítima, 5 equipas de móveis de apoio à vítima, 35 polos, a
ou
linha...
seja, muitas pessoas que trabalham a tempo
exatamente,
inteiro na APAV.
Exatamente, temos 152 recursos e, portanto, todo o plano que é feito é para garantir que ao longo do ano conseguimos garantir estes serviços de proximidade. E, portanto, não vêm só de campanhas, como também vem da consignação do IRS, que já aqui foi falada, como vem de candidaturas financeiras que nós fazemos. E, portanto, todo esse dinheiro depois é alocado conforme os projetos que estejamos a fazer e também para sustentar todas estas vítimas.
Mas é uma, gestão, é uma gestão difícil essa, ou seja, andam sempre um bocadinho, como se diz assim na gíria, com a corda ao pescoço para tentar chegar a todas.
Andamos, graças a Deus, é um desafio, mas graças a Deus muita gente percebe que nós precisamos destes apoios e, portanto, garantimos sempre com a ajuda de particulares e empresas e conseguimos, todos os anos, conseguimos garantir o sustento.
Você
de qualquer
é muito
maneira,
boa a pedir, então. É, não é? É muito boa a pedir.
É, desde pequenina que a minha irmã me põe a pedir aos meus pais, sempre para ela. Portanto,
tornou isso profissional.
Acabei por fazer disto uma profissão. Mas são desafios como estes que para nós são como levássemos um bocadinho ao colo, porque, no fundo, nós quando fizemos o plano não estávamos a contar com a Rádio Renascença. E, de repente, é quase como um balão de oxigênio que vem aqui ajudar-nos bastante para nós conseguirmos também ter tempo para dedicar-nos às vítimas que precisam de nós.
Ok, portanto, muito é também um agradecimento a todos os nossos ouvintes que já contribuíram e que ainda vão contribuir, ligando o 761 10 33 33.
E já agora, mais uma vez, lembrar que temos tido testemunhos nas nossas redes, até pessoais, das três, de pessoas que dizem que lhes valeu muito a ajuda da APAV. E houve até alguém que disse: tudo o que me quiserem dar, metam numa caixa e deem à APAV. Ou seja, muito agradecidas à vossa associação.
É extraordinário isso e é muito bom ver toda a gente a participar. Nós estamos ali a ver os números a caírem. E pronto, eu sou um bocadinho mais emotiva e quase me comovo de ver tanta gente a querer ajudar. E realmente há muita gente a querer não só telefonar, como também fazer o MBA, transferência, etc. Estão-nos a ajudar bastante e para nós isto é muito bom.
E quem está a ouvir e a pensar como é que pode fazer transferência é ver em rr.pt, no site está tudo
explicado. E a transparência, porque é transparente.
Exatamente. Também é transparente.
Faz-me uma massagem nos pés.
Não, há limites. Não.
Deixa-me só apelar então.
Olha,
mais uma vez.
Se eu te fizer uma massagem nos pés, que donativo dás à APAV?
É eu pés por todos. Dou o que quiseres. Mas agora a sério,
quanto é que dás? Do teu bolso.
Agora mesmo, se me fizeres 100 euros.
Então vamos lá.
Agora mesmo.
Tem que cuidar.
Mas os dois.
Eu vou ter que fechar os olhos que te fazem impressão os pés. Mas vamos lá. No fundo, estes 100 euros são mais dados por mim do que pela Ana. Atenção.
Muito bem. Então aqui fica. Se também quiser contribuir, nem precisa de fazer uma massagem nos pés a ninguém. Só tem que massajar as teclas do seu telemóvel 761 10 33 33 para contribuir com 1 euro mais IVA para ajudar as vítimas de violência doméstica.
Quando o agressor voltou a ameaçar que me matava, eu fiz queixa na polícia. E as coisas andaram para a frente. Obstáculos são muitos. Somos recebidas sempre por homens. Perguntam-nos porquê é que não fomos antes, exceto quem não percebe nada. E em pleno tribunal, a juíza perguntou-me se quando me batiam se me doía. E impediu que relatássemos o quanto ele agredia a minha filha. Por isso a juíza decidiu que a minha filha não era vítima de violência e só eu. Ele foi condenado a pena suspensa.
Junte-se ao 3 por Todos. Ouça a emissão especial da Renascença e ajude a salvar vidas.
Aqui estamos até às 8 da noite, sem parar. A nossa missão é chegar aos 300 convidados no final desta emissão e também cumprindo pelo caminho alguns desafios, que é o que vamos fazer já a seguir. Dizem-nos que temos de ir até à cozinha, porque...
Mas primeiro tem que lavar as mãos.
Está lá, está lá um conhecido chefe da nossa praça.
Quem é?
Henrique Sá Pessoa.
Ah, é o nosso favorito. Agora se calhar uma boa outros chefes, desculpem.
Henrique Sá Pessoa, que, e vamos ter aqui um desafio que envolve uma bimbi. Para já, temos Nena, mas não é a Nena que vai cá estar connosco hoje. Aliás, hoje vamos ter concerto, Joana, e depois podem vir,
é? Verdade, é às 6:30. As portas aqui da nossa casa, a Casa do Presidente em Monsanto, abrem a partir das 5. Pode vir trazer a família, aos amigos, a entrada é livre. E temos um concerto da Nena a partir das 6:30.
Exatamente, agora fica uma Nena que já cá anda há mais tempo com estes 99 Red Balloons.
Andamos juntas na escola!
Vamos para a cozinha. Bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. To one by one, they were gone. Back at base, box in the software. Flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99. Ora bem, já estamos aqui na cozinha. Olha, para já tenho aqui um lindo molho de hortelã à minha frente, que cheira lindamente. E tenho aqui Henrique Sá Pessoa, bem-vindo.
Quem é que cheira melhor, hortelã ou Henrique Sá Pessoa?
Sá Pessoa,
Henrique
Sá Pessoa. Cheira bem, Henrique.
Cá está, essa piada sempre. E lindas courgettes também, são praticamente courgettes do entroncamento. Depois acompanha no streaming, que são gigantes. Henrique, obrigada por te juntares a nós no 3 por Todos. Importante para ti esta causa, imagino que sim.
Importantíssima, importantíssima.
Porquê?
Opa, porque não há espaço para cobardias e não há espaço para violência e... Merda. Penso que é.
Muito bem.
Acho que foi uma curiosa, forte mensagem, embora sussurrada.
Porque... Sim, pronto, eu tentei ser politicamente correto.
Seguindo o estereótipo, tu ocupas um lugar que está sempre, sempre assignado à mulher, que é a cozinha.
Sim,
na tradição, mas, na tradição,
mas tá. Ou seja, eu e a Marlene já tivemos imensas conversas sobre esse tema de porque é que não há mais mulheres na cozinha.
Na cozinha profissional, não é? Porque há tantas na cozinha de casa,
sim,
não é?
Sim, na cozinha de casa. E porque é que não há mais homens na cozinha de casa.
Exatamente.
Mas eu acho, olha, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que tem mudado muito. Porque eu vou dar um exemplo. Eu há 20 anos atrás dava um workshop e tinha 20 mulheres no workshop e hoje em dia tenho 19 homens e uma mulher.
Mas isto é muito curioso, porque de facto
os homens
muitas
estão
mulheres,
a cozinhar mais.
Muitas mulheres na cozinha em casa, mas depois na profissão de chefe fala-se muito de haver menos.
Sim,
mulheres,
mas não tem nada a ver com os homens têm mais jeito ou os homens isto ou aquilo.
Às vezes as mulheres têm filhos, por exemplo, e os homens também os têm, não é? Mas as mulheres ficam em casa com eles e os horários de quem tem um restaurante são um bocadinho mais complicados.
Eu acho que esse é o principal.
Ora bem,
preciso ser mãe.
Temos aqui um avião
que é um Dabimbi, porta-aviões.
Uma Bimbi,
que eu nunca tinha visto.
Nem eu.
Não,
nem
isto é uma estreia para todos.
Exatamente. A Bimbi é uma das grandes parceiras deste 3 por Todos. Temos uma Bimbi, temos hortelã, temos o que eu imagino que seja queijo, temos
sal,
temos azeite, iogurte ou natas, provavelmente.
Azeite, natas.
Alho, manjericão e courgettes gigantes. E alguma coisa vai sair daqui. E este é que é o grande desafio. Portanto, vamos ter que fazer o quê? Imagino que o tempo seja aqui uma questão, não é, Henrique?
O tempo é uma questão que vocês vão conseguir colmatar com a ajuda da nossa amiga.
Muito bem.
E que escolhi uma receita vegetariana.
Olha,
não
obrigada.
É vegan. Não é vegan.
Tá bem.
Mas é vegetariana.
Obrigada.
Quer dizer, pode ser vegan, omitindo o parmesão e
omitindo
as natas.
Omitindo a felicidade, pode ser vegan.
Com menos sabor, pode ser vegan.
Tu vais-te transformar. Eu vou-te transformar.
Mas eu escolhi esta sopa porque é a sopa, uma sopa que eu já faço há muitos anos e que é a sopa que faz mais sucesso dentro do meu grupo de amigos e também foi a sopa que mais viralizou das minhas receitas.
Muito bem.
Só tem 4 ou 5 ingredientes.
E qual é o desafio deste grupo de amigas, certamente?
O desafio é vocês, entre vocês os três,
as três
fazerem um creme de courgettes com manjericão e parmesão.
Mas enquanto temos tempo?
Tem 10, 12 minutos.
Está bem. Então fazemos assim, como vamos ter de nos dividir, porque alguém vai ter de tomar conta da emissão de rádio que está a passar, não é? E outras têm que ficar aqui na cozinha. Fazemos assim... Começa uma com uma, cada uma vai ter uma tarefa. Quando acabar, chama a próxima. Tipo, próximo. E depois vimos
para
cá.
Okay.
Portanto, muito bem. Vamos começar a cozinhar, a ver se conseguimos fazer então a famosa... Tem nome esta sopa? É a sopa do Henrique.
Creme de courgettes.
Creme de courgettes do Henrique Sá Pessoa. Em 10, 15 minutos, mais ou menos. Vamos ver. Para a Bimbi Eduardo, 1.500 € é esta causa. Que comece.
Vamos lá.
A prova. Agora, precisamos de instruções.
Qual é?
Como começa?
Olha, a primeira coisa seria cortar a courgette o suficiente, o tamanho
se é bom
suficiente
para
caber, para caber.
Ah, é aqueles cubos pequeninos, não é?
Para caber dentro da Bimbi.
Mas dos que tiras a casca à courgette ou não tiras?
Eu não tiro.
Não tiras.
Aliás, é a melhor parte da courgette.
Sim, depende se queres mais amargo ou menos. Mas a questão é para caber a Bimbi, todas estas courgettes?
Eu acho que 3 vão ser suficientes.
Ok, muito bem. Vamos a isto. Então, se calhar, seguimos com a música enquanto eu corto umas courgettes. O que é que acham?
Acho bem, vamos tirar os dedos.
Vamos lá.
E agora, vamos ligar aqui o iPad.
Não, isto continua na cozinha.
Sim, sim.
Inês corta courgettes, Henrique Sá Pessoa dá instruções. E, entretanto, a emissão segue. Quem quiser ver, pode ver em streaming no canal de YouTube da Renascença.
Codali apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinol Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinol Perfect de Codali, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20 ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em codali.com.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Is it me you're looking for? Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Viva Portugal! Na Jam, 15% do valor das tuas compras voltam para ti. Até quarta, na compra de mobiliário nacional, recebes 15% em cartão oferta.
Sabe mais em jam.pt.
A Star Life tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Aziran e Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Starlife.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Boa tarde e seja bem-vindo. E somos às 3 da manhã e cá
deixei uma bimbi a trabalhar.
Uma sopa.
Estamos a ver lá aqui pelo ecrã. E melhor, deixaste o Henrique Sapessoa a vigiar a tua bimbi.
Exatamente.
Que estranho.
Pedi ao Henrique Sapessoa para vigiar a minha bimbi. Não sei. Estou encostada a ti. Ora bem, ontem um certo podcast ouviu-se e anunciou que ia estar cá.
É verdade, e esse podcast chama-se Lei da Paridade. São três mulheres, a Adriana Cardoso, a Maria Castelo Branco e também a Leonor
Rosas.
Olá.
Três jovens mulheres que falam sobre política e sobre igualdade.
Sim, sim. E há uma coisa que elas dizem sempre no arranque do seu podcast. E há quase que uma necessidade de lembrar que é um podcast feito por jovens e mulheres. Porquê sentem essa necessidade de fazer essa adenda?
Ora lá, às três, nós somos fãs e, portanto, estamos muito contentes de estar aqui. Nós sentimos a necessidade de criar uma coisa que não existia em Portugal. Nós vimos painéis sempre ou profundamente masculinos, totalmente masculinos ou quase na totalidade masculinos. Não existia nenhum painel como o nosso e nós achámos que, para além de eu acho que elas são as duas pessoas mais brilhantes que eu conheço na área do comentário político, que...
Mas só nessa área, peço desculpa.
Sim, só nessa mesmo, não. Só nessa. As outras nem
para
isso.
Já não é nada mau ser brilhante em algumas.
Exato.
Nunca nos aconteceu.
Para além disso, como não existia uma vontade de ter painéis no feminino ou trazer mais mulheres para o comentário feminino, nós achámos que esta nova geração devia fazer diferente e não
criar
um
a
único.
Sua própria oportunidade, é isso. E sentem que isso foi bem acolhido ou que, pelo contrário, houve reações um bocadinho adversas?
Reações adversas, com certeza.
São novas, não percebem nada, não sim. sei o quê. Não.
Qual foi assim, a reação das negativas mais comum?
Tivemos uma fantasia masculina apoiada pela inteligência artificial.
Houve
várias pessoas que não perceberam que isso era inteligência artificial.
Não percebo, que é uma fantasia masculina apoiada por uma
inteligência. Então imagina, somos três mulheres, não é? Jovens. E de repente a inteligência artificial faz imensas coisas... Que, tipo, põe-te um vídeo a partir de uma fotografia. Então nós temos uma fotografia.
É um deepfake.
Temos uma fotografia da nossa capa do podcast. E alguém decidiu pôr lá e fazer instruções para nós nos beijarmos, assim como se estivéssemos numa coisa. E eu vi homens a comentar, assim, boomers, que não percebem como é que a inteligência artificial
boomers
funciona.
Não. Mas a Ana já percebe uma coisinha ou outra.
Uma ou outra, sim. Graças a vocês.
E não é homem, não é? E eles estavam a dizer, tipo, bom, isto até pode ser um vídeo falso, mas como é que se inspirou este vídeo? Isto é porque, ou seja, como se nós estivéssemos, ainda por cima, no meio da nossa sessão fotográfica
para o Expresso,
não é? Nos estivéssemos assim a beijar apaixonadamente.
Sim.
Eu acho que isso
é fantasia em todas nós, como devem imaginar.
Estranhamente, nunca se viu uma montagem dessas feita, sei lá, com Miguel Sousa Tavares e outros comentadores políticos estamos habituados a ver, não é? Portanto, de facto, ainda há uma estranheza, não digo das pessoas, porque não são todas, como é óbvio, por ver três mulheres a comentar no espaço público, não é? Porquê que será que isto ainda acontece? Ainda há muito esta ideia de deviam estar em casa, ser recatadas e do lar e estar a tratar de crianças e da roupa?
Sim, infelizmente eu acho que ainda há um bocadinho essa ideia. Acho que há muito uma coisa contra as mulheres que têm lata para sair e dizer isto é um programa feito por três mulheres, somos jovens, sim, temos lata para dizer que achamos que temos o direito de ter uma opinião sobre a sociedade, também achamos que temos o direito de não ser importunadas quando o fazemos e estamos sempre a fazer imensas piadas no nosso espaço, como isto é um espaço de três mulheres, não convidamos sempre, por exemplo, candidatas às legislativas mulheres, porque temos tido várias legislativas desde que temos
o nosso programa,
e há sempre homens super ofendidos, tipo, como assim não há homem? A lei da paridade. Mas não há homem, nós tipo, é uma piada ao título.
É que susto isto que ela dizer, é uma piada, são otário, aqueles... mas era ao título.
E são aqueles micromachismos que toda a gente enfrenta, que as mulheres enfrentam diariamente. Não vivemos assim tempos muito promissores, diria eu, no que toca a isso, e como sabemos, isso é, abre muito caminho para depois, no limite, acontecerem situações de violência. Como é que, isto é uma pergunta um bocadinho difícil e um bocado abrangente, mas nestes casos, por exemplo, como é que vocês acham que se devia olhar para esta questão da violência doméstica? Fala-se muito há quem fala de apostar na prevenção, há quem fala, não seja, de corrigir a origem do problema, outros da punição. Como é que olham para isto?
Bom, há problemas em todas as áreas, nessas todas que tu enunciaste, mas o Conselho da Europa disse há cerca de uma semana, lançou um relatório sobre a atuação dos juízes em Portugal. E disse que os juízes estavam mal formados, para lidar com estes casos, porque a maior parte das sanções aplicadas têm um bias negativo dos juízes ou das juízas.
Porque... Ou seja, também acontece com mulheres.
Também acontece com mulheres. Há um caso que eu gosto de citar só para exemplificar. Eu acho que é no Tribunal da Relação do Porto, em que... uma juíza mulher está a falar com outra mulher, num caso de violência doméstica, e está a dizer-lhe o seguinte: o seu marido está bem, batia-lhe, é verdade, só que ele tem, a pena não vai ser assim tão grave por três fatores. O primeiro é porque ele tem um cancro terminal, portanto, coitadinho do homem, é normal que lhe bata por causa disso. A seguir é porque ele bebe, E portanto às vezes chega a casa alcoolizado e portanto não é ele, é o álcool. E a terceira, claro, é porque ela não lhe dá sexo.
O que ele quer, exato.
E portanto, isto está em acórdão, by the way.
Pronto, e é uma juíza mulher a dizer isto a outra mulher. Isto é de uma violência tremenda. E felizmente, por acaso, o governo de Luís Montenegro tem alguns problemas de comunicação. A ministra da Justiça não tem tido problemas de comunicação nenhuns.
Esteve aqui ontem e comunicou bastante connosco.
Neste tema. Ainda bem, e ela tem falado e falou na verdade sobre isto e disse que era mesmo preciso haver mais formação dos juízes nestas matérias.
E foi também um compromisso que deixou aqui um munduz, não é? Que deixou aqui ontem.
Ainda bem. Sim, é uma das mulheres que está na justiça, mas não diz coisas destas outras mulheres, ainda bem.
E é importante ressalvar uma coisa que eu acho que nós devíamos cada vez mais dizer isto claramente. Era importante que as instituições portuguesas também conseguissem dar um sinal e uma palavra quando existem, por exemplo, candidatos, como nós já vimos e já saíram várias notícias relativamente até às eleições autárquicas, de candidatos que de alguma forma são acusados desta matéria. A primeira reação da comunicação social, a primeira reação das pessoas no geral, não ser: pronto, mais uma mulher que decidiu estragar a vida a um homem. Uhum. Mas, evidentemente, a presunção de inocência é algo que faz muito sentido. Mas esta ideia de que é normal ou que é recorrente que uma mulher decida expor-se e inventar relativamente a uma coisa tão pessoal, tão violenta, quando sabemos que a maior parte dos casos até não são reportados, é muito pelo contrário, acho que era importante, intervenções destas como as que vocês estão a fazer, é importante mesmo para explicar às pessoas que não é de facto uma maioria de mulheres que inventa, não, é muito pelo contrário.
E se eu puder só acrescentar, por exemplo, no caso do assédio sexual, estima-se que 97% das mulheres que de facto chegam ao ponto de apresentar uma queixa estão a dizer a verdade. Portanto, esta ideia de que há um grupo enorme de mulheres mentirosas prontas para destruir a vida a homens importantes é totalmente fabricada.
Até porque se apresentar uma queixa de assédio sexual fosse uma coisa que uma pessoa faz uma quarta-feira à tarde.
É uma coisa que também não promove um grande bem-estar por parte da vítima que se está a queixar.
Claro, exatamente. Obrigada às três.
Muito obrigada.
Obrigada. A não perder. Maria Michel Branco e Leonor Rosas, Lei da Paridade, que é o podcast semanal que se pode escutar. Muito obrigada por virem aqui as três. Esperarem um bocadinho, comem creme de courgette.
Pois é, estamos a fazer.
Podem não ficar boa.
Mas deixámos a fazer na cozinha, não é? Como acreditamos que o lugar da mulher não é lá, não é? Deixámos lá o homem.
Precisamente, deixámos lá um homem. Obrigada.
Cool, I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up?
Can you meet me halfway? Sail the seven seas across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel like temp, I travel downtown. Wanna have you around like every single day. I love you always, wait, can I'll meet you halfway.
Bridge to the other side, just you and I.
Black Eyed Peas na Renascença, 20 minutos para uma. Boa tarde, boa quinta-feira. Barulheira louca na cozinha.
Ai, cheira tão bem
aqui. Barulheira louca.
Cheira muito bem.
O que é que se passa aí?
Passa-se que uma courgette já foi o quê? Qual foi o processo que fizemos, Henrique?
Foi as tuas courgettes que fizeram toda a diferença.
Claro, obviamente.
Refogadas durante... Nós tirámos uns minutos, por acaso. Portanto, o tempo...
Mesma diferença.
O alho. Sim, sentes aqui o aroma. E agora só falta colocares as natas, sal, parmesão e
então vamos lá. Vou pôr as natas, tu pões o parmesão. Pode ser, Joana?
Pode ser.
E as natas?
Parece que sou capaz.
Então vamos explicar aqui.
Assim,
podem espreitar no streaming, estamos no YouTube, em direto sempre.
E quem não apanhou é um desafio do Henrique Sapessoa com uma bimbi fazer uma sopa receita do Henrique Sapessoa.
E este parmesão vai todo?
Não.
Ah,
esse parmesão eu vou deixar ao teu critério.
Está bem, está bem. Vai bastante.
Pá, deixa coisas ao critério da Joana.
Eu sou apreciadora de parmesão.
Portanto...
Vai bastante.
Então, é uma sopa que se está,
obrigada,
está a fazer.
É uma
aí,
sopa,
não é?
Que se está a fazer, precisamente.
Olha, e vais adorar, é um creme de courgette.
E que me parece agora, muito, muito simples de fazer.
E vou deixar o sal
de fazer.
Ali pronto, a nossa
é melhor, o sal é melhor para alguém que perceba
está
disto.
Bom.
A Joana,
tá.
O sol também.
A Joana já conseguiu entornar parmesão.
Pois, cuidado, o parmesão tem sal.
Posso pôr? Aqui vou eu. Não vou abusar.
Não, sal.
É, porque o parmesão
não
tem sal.
Não vou abusar muito, que é para...
E esta sopa não leva água?
Não, porque à partida, como a courgette tem
muita
água,
ela vai suar.
Exato, ela já suou, não é?
Já suou, exato.
E agora vamos para o modo manual.
Na Bimbi.
Vamos pôr aqui.
Está a ser feito na Bimbi. Atenção, que se o desafio for concluído, são 1.500 euros para a causa.
Exatamente. Temos aqui um
donativo
da Bimbi para a PAV. E neste momento. O próprio Henrique Sapessoa está aqui a debater-se com este colosso da tecnologia que é a nova Bimbi, porque o Henrique estava a dizer-me há bocadinho, ainda quando a música estava a tocar, que ele próprio, tal como eu, também é possuidor ainda da Bimbi mais antiga.
Mais jurássica.
E, portanto, isto para nós é...
Esta é mais silenciosa, se tu quiseres cozinhar às escondidas em casa, sem a família notar.
Ela!
É mais fácil com esta.
Está a acontecer, vai acontecer.
Ponham-se longe dessa Bimbi, se faz favor, está um super barulho. Já agora, como se chama a música que se dança com esse aparelho?
Era Bimbi.
Lambida, não sei.
Lambimbi.
Para bailar lá Bimbi.
Ah, para bailar lá Bimbi.
Para bailar. Bom,
se necessita.
Temos Bola Branca já a seguir, a edição Bola Branca, e daqui a bocadinho vamos mostrar essa sopa porque vamos passar mais um desafio e arrecadar mais 1.500 euros.
E almoçar esta sopinha.
Vamos almoçar a essa sopinha?
Não achas?
Sim, acho que sim.
A senhora não acha?
A senhora acha.
Sofrido em silêncio.
Eu fui vítima de violência psicológica dentro de um casamento infeliz durante 10 anos. Todos de fora viam, menos eu.
Três por todos. Ajuda a salvar vidas.
Já vamos à edição de Bola Branca desta quinta-feira. Temos muitos convidados a seguir. É assim, o dia vai a meio, já chegamos aos 150 convidados, mais de 150, e pela frente temos três gatos fedorentos, que raramente se juntam para vir a um sítio e vão estar juntos, connosco aqui.
Raramente se juntam para ir a sítios e escolheram vir aqui.
Sim.
Acho que fizeram bem.
Acho que fizeram muito, muito bem. Então, Miguel Góis, o José Diogo Quintela e Ricardo Araújo Pereira vão estar sentados, ou vão estar aqui nesta casa, com o 3 por Todos. Quanto às doações, que pedimos muito, por favor, as faça para ajudar as vítimas de violência doméstica.
É o número 761 10 33 33. Tem-nos enchido de alegria perceber que muita gente está a contribuir. A própria Ana Galvão, há bocadinho, lançou...
Já dei 100 euros.
Exatamente. Disse que dava 100 euros.
Fizeste como por MBWay.
MBWay. Se a Joana lhe fizesse uma massagem nos pés, pobre Joana.
Fiz. Eu faço tudo pela causa.
E boa para a Ana Galvão, que levou com esta massagem nos pés.
Vamos não à cócegas nos pés, é impressionante.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Vamos lá à edição de Bola Branca com a nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia. A edição de João Fonseca, quais são os destaques?
Bola Branca. Ex-presidente do Benfica é trunfo eleitoral de João Noronha Lopes. Está quase a oficialização de Gabri Veiga no Futebol Clube do Porto e a seleção de Portugal, que deixou Munique e a Alemanha à beira de um ataque de nervos.
A Bola Branca na Renascença com João Fonseca.
Boa tarde, Manuel Vilarinho é João Noronha Lopes. A apresentação oficial da candidatura é esta tarde na Junta de Freguesia de Benfica, em tempos cede os encanados e terá como trunfo para o empresário o presidente que resgatou o Benfica de João Vale Azevedo. Noronha Lopes continua a somar fortes apoiantes para as eleições marcadas para outubro e Vasco Mendonça, o diretor de campanha, a Bola Branca confirma a notícia avançada pelo jornal O Jogo. Vilarinho vai estar presente.
Se me pergunta se hoje encontrará aqui caras conhecidas, com certeza que sim. Aliás, felizmente pudemos já partilhar algumas com as muitas pessoas que têm mostrado interesse em estar no evento. E sim, encontrará aqui mais caras conhecidas do universo benfiquista.
E Manuel Vilarinho é uma dessas caras conhecidas?
Manuel Vilarinho é uma pessoa que esta candidatura, e em particular o João Noronha Lopes, estima muito. Posso dizer com segurança que está ao lado de João Noronha Lopes nesta decisão e nesta caminhada. E, portanto, sim, com naturalidade, é expectável que ele se junte a nós para este evento.
Manuel Vilarinho ao lado de João Noronha Lopes. Este sábado vai haver uma Assembleia Geral dos Encarnados e Noronha Lopes estará presente.
Tem estado, aliás, em muitas Assembleias Gerais ao longo de muitos anos. É uma pessoa extremamente ativa nessa vida associativa do clube e, portanto, sábado será mais um desses dias.
E o diretor de campanha espera que sábado, precisamente, Rui Costa dê um sinal de dignidade.
Não me surpreenderia nada que Rui Costa não fosse a votos. Seria uma atitude de grande dignidade benfiquista, quanto a mim, se Rui Costa, este sábado, na AG, que na ocasião mais adequada para falar aos benfiquistas, que comunicasse aos benfiquistas que, em virtude dessa avaliação, colocaria o seu lugar à disposição, digamos assim, motivando assim a convocação de eleições antecipadas. Acho que seria o melhor para o Benfica e, se o Rui Costa eventualmente permitir-me a esta veleidade, mas acho que seria o melhor para o Rui Costa também.
Vasco Mendonça, em jeito de antecipação, explica a razão do avanço de João Noronha Lopes.
Aquilo que explica a candidatura do João Noronha Lopes é, estruturalmente falando, o contexto em que o clube se encontra e a necessidade urgente de transformação nas mais diversas áreas, em que nós verificamos que o clube ou estagnou ou retrocedeu até...
Vasco Mendonça, o diretor de campanha de João Noronha Lopes, ouvido pelo jornalista Rui Viegas, hoje é apresentada a candidatura às eleições marcadas para outubro. Apresentação ao final do dia na Junta de Freguesia de Benfica. O Porto está à espera de Gabri Veiga. Os Dragões treinaram esta manhã no Olival, às ordens de Martin Anselmi. Dia 10 à viagem para os Estados Unidos, onde os portistas jogam o Mundial de Clubes e já com o espanhol na comitiva. O médio resgatado para o futebol europeu pelos portistas vai ser em breve oficializado com contrato até 2030. O Porto paga 15 milhões, 90% do passe, mais 4 em objetivos e coloca cláusula de rescisão de 65 milhões de euros. Nuno Tavares, jogador formado no Benfica, foi anunciado como elemento em definitivo da Lazio. O emblema romano pagou 9 milhões ao Arsenal e o internacional português assinará contrato, ou melhor, assinou contrato até 2029. Munique acordou de ressaca com o triunfo de Portugal sobre a Alemanha, pior claro que o dia seguinte ao famoso Festival da Cerveja, as dores de cabeça têm outra justificação. A imprensa germânica não poupa a derrota da seleção de Julian Nagelsmann, enquanto para as quinas o dia é bem diferente, como nos relata o enviado da Renascença, Luís Aresta.
Boa tarde, João Fonseca. O dia é de descanso no hotel para a seleção nacional, mas é provável que haja lugar a recuperação física e que os não utilizados na meia-final com a Alemanha cumpram uma sessão normal de trabalho. Esta informação não é oficial, uma vez que, por ser dia seguinte ao jogo, a Federação Portuguesa de Futebol não disponibiliza agenda à comunicação social. Enquanto os adeptos portugueses recuperam dos festejos da última noite, Munique acordou a ressacar de uma derrota que apanhou os alemães de surpresa, tanto mais que a seleção orientada por Julian Nagelsmann dava sinais de estar a crescer de forma sólida. A verdade é que ainda durante a meia-final já se podia ler no Sportbild que o título foi-se para a Alemanha e que foi o Ronaldo que o roubou. Logo após o jogo, o antigo internacional Michael Ballack arrasou publicamente a exibição da Mannschaft. Hoje define-se em Stuttgart, a 200 km daqui, o segundo finalista entre França e Espanha. O jornal La Marca constata, na edição desta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo vale mais uma final para Portugal e que Rüdiger e Musiala fizeram muita falta à seleção alemã. Já em França, o Figaro assinala que Ronaldo não muda, enquanto a equipa observa uma seleção portuguesa tecnicamente mais forte e a jogar ao ritmo do campeão europeu PSG. Esperemos que na final do próximo domingo, às 8 da noite, também seja assim.
E esta noite decide-se o outro finalista. Em Stuttgart há um duelo entre o campeão europeu e o mundial. A Espanha de Luís de la Fuente quer jogar a final.
É uma competição muito prestigiosa.
Esta é uma competição muito prestigiante e muito difícil de conquistar. São precisos 10 jogos para a ganhar e participam as 16 melhores da Europa. Aqui, na Final Four, não há favoritos. Qualquer um dos jogos podia ser a final.
Que são autênticas finais.
Didier Deschamps, selecionador da França, recusa olhar para o embate de mais logo como uma desforra da final do último europeu.
Não gosto de falar de vingança. Um ano é muito tempo. Não vou voltar a esse jogo. A Espanha foi superior, mas paradoxalmente havia a sensação de que não tínhamos chegado tão longe. Não teremos necessariamente os mesmos jogadores, mas queremos muito estar na grande final.
Espanha-França esta noite às 8 em Stuttgart vai conhecer-se o finalista da Liga das Nações que jogará frente a Portugal no próximo domingo. Agora aos sub-21, Portugal está quase de partida para o Europeu da Eslováquia. Hoje houve um penúltimo treino na cidade do futebol. João Carvalho, guarda-redes do Braga, manifestou o desejo de ser desta vez que a seleção consegue um título nesta categoria para o nosso país.
Obviamente que há essa vontade de sermos os primeiros a vencer um Euro sub-21. Mas é uma competição muito complicada e pensar jogo a jogo, não pensar já nos quartos de final ou nas meias finais ou na final não vale a pena porque ainda temos 3 jogos que vão ser bastante complicados e competitivos.
O Internacional também abordou o nível de competitividade que existe entre muitos daqueles que irão estar neste europeu.
Pode mostrar se nós estamos preparados para este nível e sabemos que para chegar até à final, e agora sim falando um bocadinho mais à frente, teoricamente vão estar as equipas mais fortes e vamos ter que nos bater com essas seleções e a França sim pode ser um bom desafio para mostrar se estamos preparados.
João Carvalho, guarda-redes dos sub-21 de Portugal, a estreia com a França no Europeu da Eslováquia está marcado para o próximo dia 11 deste mês de junho. Estas e outras notícias em rr.pt. Boa tarde, bom almoço.
Obrigada, João Fonseca.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën, adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Hello.
A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
Renascença.
O tapete está na rua em Arraiolos, de 6 a 10 de junho de 2025. Assista aos concertos. No dia 6 de junho, José Giabas. Dia 7 de junho, Rui Veloso. Dia 8 de junho, Marisa Lis. Dia 9 de junho, Matias Damásio. E dia 10 de junho, Carlos Leitão.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas da próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema, no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhos, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E ao longo destes dias no 3 por Todos, somos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxã. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes. E logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
Ora, e aqui estamos a caminho do meio-dia, à hora certa, do meio-dia não, da uma da tarde. Isto começa a acontecer quando a pessoa já
está... Felizmente isto não está a andar para trás.
Exatamente. Vamos ter notícias com o Vítor Mesquita. Entretanto, estamos a provar o produto do nosso trabalho.
É, quer dizer, não foi... Eu não me sinto muito... Joana, não. Tens... Eu não só pus aqui um alho.
Não te subestimes, porque...
Mas pelo menos não estragou.
Puseste um alho e puseste muito bem. Estamos a comer o creme de courgette que fizemos com a ajuda de Henrique Sá Pessoa e de um dos grandes parceiros desta iniciativa, que é a Bimbi. E, portanto, mais dinheiro para a APAV, porque a cada desafio que conseguimos cumprir é mais dinheiro com que os nossos parceiros contribuem para esta causa. Se também quiser contribuir, 761 10 33 33 é o número para onde pode ligar. O custo da chamada é de 1 euro mais IVA. E agora sim, vamos às
agora
notícias.
A sopa está a arrefecer.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito boa tarde, é uma hora meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Temos notícias na Renascença. Vítor Mesquita, o que é que temos em destaque nesta edição?
Autarca do Barreiro, crítico da concentração de serviços de urgência obstétrica na Península de Setúbal, admitida pelo diretor executivo do SNS. PSP fiscaliza armazém que será usado para habitação ilegal em Loures.
Temos um dia com poucas nuvens e as temperaturas sobem. 21 graus agora no Porto, 25 em Lisboa e 31 em Faro. Vamos à edição da 1 da tarde com Vítor Mesquita.
Abre com a notícia de que a PSP tem em curso uma operação num armazém de uma igreja evangélica, alegadamente usado para habitação ilegal em São João da Talha, Loures. A informação acaba de ser confirmada à luz por fonte daquela força policial. Durante a manhã as autoridades têm estado a identificar os residentes no local. O número de pessoas que vive no armazém está ainda por determinar. Agora o caso Medi, as buscas da polícia alemã em Lagos deverão terminar já esta tarde. A acompanhar os trabalhos está o correspondente da Renascença no Algarve, João Miro Godinho, agora em direto. Boa tarde, João. Buscas que não terão produzido qualquer resultado.
Boa tarde, Vítor. De facto é assim, aquilo que nos dizem é que nada terá sido encontrado de relevante, nada terá sido encontrado de resto sequer para levar para laboratório, para uma futura análise. Nada disso terá sido encontrado e ao fim de 3 dias de trabalho, buscas que começaram na terça-feira e se prolongam até hoje, ao fim destes 3 dias de trabalho, os trabalhos vão terminar a meio desta tarde, sem que nada tenha sido encontrado e nada tenha resultado destes trabalhos que decorreram aqui na zona da Meia Praia, no concelho de Lagos.
Repórter João Mira Godinho, as buscas da polícia alemã em Lagos deverão terminar já esta tarde. Diligências no âmbito do desaparecimento de...